O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cueca.
Vai treinando, Marco.
Com histórias marrecas.
Eu não sei se sei a letra.
Cabeludas ou carecas.
Do nada. Ouvi poucas vezes isso.
Ele é. Até parece que já subimos muitas vezes a palcos para cantar músicas sem saber as letras. Ah, até.
Tem que dizer isto, não é? Tem que dizer.
Sim.
Tens que cantar isto.
É isto?
Vou ter que gritar muito.
Parece-me simples.
Para quem chegou agora,
o que é que queres?
Amanhã é tudo em direto.
Tem mais episódio.
E este ladrar final também é teu.
Sim, sim. Ah, okay. Ladra forte.
Podemos ajudar.
Mas espera aí, eu acho que há latidos ao longo da letra.
Tá bem, os que são.
Já vocês têm que fazer.
Faz não. Tudo. Bolas, ao mesmo tempo.
Eu acho que nós devíamos fazer essa parte.
A minha garganta não bifurca.
Para outra vez o genérico, só para a gente ouvir o que é a letra e o que é latido. Para outra vez.
Vamos lá.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar. Elecas, elecas, elecas.
Ok, até agora só um latido. Só dois aqueles dois.
E esta parte?
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas.
É um
latido no fim.
Ele é, é ao mesmo tempo. Uhum. Não consigo.
Arranja forma.
Fazemos
arranja
nós.
Não consigo bifurcar.
Arranja forma.
Tendo este episódio, vai uma velha dentro do autocarro, seu gato. Antes de mais, eu tenho de vos apresentar algo que o nosso produtor André Penin me mostrou ontem, porque é extraordinário e fez-me rir muito. Eu não sei se vocês sabem disto, mas existe um podcast literário para gatos.
Que?
A sério, toda a gente sabe que os gatos são bichos com um nível intelectual acima da média. Se há no reino animal bicho digno de ter direito a um bom podcast sobre livros, eu acho que é o gato. E o podcast em questão chama-se Meow, em inglês, M-E-O-W. E eu sei que isto não pensaste, estão a pensar, mas como de acha que é um podcast de literatura direcionado a gatos? Eu acho que lá no fundo das vossas mentes, vocês até sabem como é um podcast de literatura direcionado a gatos, só que vocês não querem acreditar que alguém se dê esse trabalho todas as semanas para criar um podcast de cerca de meia hora sobre literatura para gatos. Vamos então ouvir um excerto do episódio desta semana de Miau, um podcast literário para gatos. Isto é sobre novos autores.
Miau? Miau, miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau.
Okay.
Miau. Miau, miau, miau.
Pronto.
Miau.
É intelectual, não é?
Miau, 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 miau. Miau, 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 miau.
E agora vamos ouvir um excerto de um episódio de há umas semanas, este é mais antigo, onde se fala do facto do próximo filme do realizador Christopher Nolan ser uma adaptação do Odisseia.
Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau.
Ok. A questão é que isto são minutos que não voltam.
Olha, mas isto é bom para adormecer.
Cada episódio tem meia hora. Muito interessante. Meia hora disto.
Eu gostava de ler os miaias.
Os miaias. Os miaias. Alguém tinha de o fazer. Chama-se Miau, a Literary Podcast for Cats. Um podcast literário para gatos. Eu fiquei fascinado. O apresentador é ótimo. Como
tranquilo.
Vocês puderam ouvir.
É arrasado persa.
Aproxima-se o Dia dos Namorados. É um dia que pode ser triste para quem está sozinho. E eu sei, passei por isso em vários dias dos namorados da minha vida. E o mundo esfrega-nos na fuça a felicidade dos outros com alguma agressividade. Mas nada temei. No grupo de Reddit oficial do Homem que Mordeu o Cão, uma ouvinte nossa, que escolheu como nome de Reddit, não quer dizer o nome, tudo junto, ela partilha uma história de Dia dos Namorados que é uma saga de puro horror. Antes de mergulharmos nessa saga, fica aqui a dica de sempre para fazerem parte desta vibrante comunidade que é o Reddit do Homem que Mordeu o Cão. Basta ir a reddit.com ou usar uma app de acesso ao Reddit e procurar por HQMC e depois inscrever-se e instalar-se e pronto. Vamos então a isto, porque epá, isto é soberbo, é soberbo. Passou-se em 2009. Diz a nossa ouvinte, Dia dos Namorados, sábado, um dia perfeito para um casal jovem e apaixonado, ou pelo menos assim parecia. O grupo de jovens de uma aldeia de Braga decidiu organizar um passeio à Serra da Estrela de autocarro por um preço irrecusável, 10 euros por pessoa. Que pechincha! Mal sabíamos nós que por esse preço vinha também um pacote de sofrimento emocional, olfativo e existencial. Parece-me um pacote bastante completo. O que é fenomenal nesta história é que, repara, para bem de todos os envolvidos, esta história podia não ter acontecido logo aqui no arranque. Eles podiam ter impedido isto de acontecer, diz ela, primeiro sinal de alerta, temporal digno de filme apocalíptico.
Ui.
Chuva torrencial, ventos demoníacos e um aviso laranja em todo o país. Recordo que o que está no centro disto tudo é um passeio de autocarro à Serra da Estrela, ok? Num dia com aviso laranja, chuva torrencial, ventania. E era neste ponto que alguém poderia ou deveria ter dito as palavras certeiras. Sendo assim, fica sem efeito. Não faltou aqui uma oportunidade dourada para essas palavras serem proferidas, só que infelizmente ninguém as disse. Como diz a nossa ouvinte, a comissão organizadora decidiu ignorar completamente a meteorologia e seguiu em frente. Estaria assim na Serra? Era 2009, não existiam estes live meteo de agora. Não havia live meteo. Mas eu diria que, apesar de tudo, 2009, epá, não era 1979. Eu acho que não era preciso fazer grandes pesquisas para obter uma resposta satisfatória à questão como será que está o tempo na Serra da Estrela, digo eu. Era 2009. Mas aparentemente ninguém procedeu a essa linha de inquérito. Prosseguindo a saga da nossa ouvinte, dentro do autocarro não chove, pensávamos nós. Mas mal sabíamos que a nossa verdadeira preocupação não seria só a chuva. Alinhámos e seguimos viagem. É o fervor da juventude, não é? Coisa que eu nunca tive, seja aos 53 ou aos 23. Se alguém me perguntar se queres ir debaixo de temporal e ventos ciclónicos à Serra da Estrela de autocarro, a minha resposta era e será sempre não. Chamei-me chato, mas tenho um instinto de sobrevivência apuradíssimo. Ao entrar no autocarro, diz a nossa ouvinte, procuramos um lugar estrategicamente pensado. Nem na traseira, ocupada, isto é desde sempre é clássico dos adolescentes,
claro,
hiperativos,
claro.
Nem à frente, território dos velhos sabichões, diz ela, escolhemos o meio e foi assim que, sem saber, condenámos o nosso destino. Basicamente não havia fuga naquele autocarro, só que nem eles, nem ninguém imaginava este problema com o qual eles foram confrontados. Ela explica então a razão do inferno que foi a viagem naquele lugar onde ela e o namorado estavam. Diz ela, a razão... Uma senhora idosa, com um penteado típico de avó da aldeia, que se sentou mesmo à nossa frente, sendo abandonada pela nora, que se sentou imediatamente nos lugares mais dianteiros. Mas vocês já vão... Isto foi muito esperto por parte da nora e já vão perceber porquê. Diz a nossa ouvinte, se a nossa visão não tinha detectado o perigo, o nosso nariz não tardou a confirmar. A senhora exalava um odor característico de quem só toma banho em ocasiões especiais. E aquele dia, claramente, não era uma dessas ocasiões. O que, digo eu, é chocante, porque se ia pensar que um bom passeio de autocarro à Serra da Estrela era uma ocasião digna do banho anual. Só que não.
Estamos a ficar enjoados.
Diz a nossa ouvinte, tentamos mudar
estamos
de lugar.
Estamos em viagem, ainda nem começou.
Tentamos mudar de lugar, mas já não havia vagas a dois. O meu namorado olhou para mim, eu olhei para ele. Juntos partilhámos a nossa dor silenciosa, enquanto os adolescentes aos gritos garantiam que o nosso sofrimento fosse também auditivo. Que horror! Que horror! E foi assim, diz ela, durante quase 14 horas de viagem.
O quê?
Eu acho que este número, 14 horas, é capaz de não ser um exagero da narradora. Porque eu tenho ideia que viagens de autocarro pelo país são o tipo de coisa que muda o andamento do próprio tempo.
Mas qual é que era o ponto de partida?
Eu fiz recentemente. Era Braga.
Braga.
Eu fiz, mas já vais perceber porque isto demorou. Já vais perceber porque isto demorou. Eu fiz uma vez uma viagem do Porto a Lisboa num autocarro da Renex.
É, pá, que clássico.
E tenho a sensação que essa viagem demorou uma década. Diz ao nosso ouvinte: seguimos viagem, a cada curva o cheiro intensificava-se com os movimentos da senhora. Pois, com a deslocação de ar, não é?
Pois.
Pessoas que cheiram mal deviam manter-se estáticas.
Preenchendo todo o espaço. Não é?
Continua ela. Já nem sabíamos se o nevoeiro lá fora era pó de neve ou a nossa alma a abandonar o corpo.
E como é que eles conseguiam comer com aqueles cheiros?
Chegamos à ceia, paramos para apanhar ar e recuperar o olfato e um motorista confirmou que iríamos continuar viagem. Contra todas as evidências meteorológicas, contra outros motoristas que confirmaram que não era sensato subir a serra. Mas ele decidiu seguir serra acima. Afinal, as entidades responsáveis não cortam as estradas quando é necessário. O público, o pânico estava instalado. Uma das minhas coisas favoritas nesta história é a maneira como, e já vimos isto, apesar do terror e da relutância de toda a gente a seguir viagem, ninguém fica mais uma vez na área de serviço e depois logo vem o que é que fazem. Não, eu não sei se foi por terem desembolsado os 10€, mas todas estas pessoas decidem seguir cegamente este louco, este motorista de autocarro ligeiramente psicopata na sua sede de enfrentar os elementos. Diz ela, lá em cima tudo atingiu um novo nível de desespero. Vento a fazer o autocarro abanar como se fosse de papel. Nevoeiro que não deixava ver a estrada. E, cereja no topo do bolo, um passageiro a gritar que estava com dores no peito e a dizer, ai que vou morrer, ai que vou morrer. Foi a primeira vez naquele dia que o autocarro ficou em silêncio. Felizmente era apenas uma crise de ansiedade e não um enfarte. Mas naquele momento, sinceramente, um desmaio geral até nos dava jeito para não sentir mais nada. Mas porquê que foram nesta viagem insana, valha-me Deus? Reparem, eis um grupo de pessoas que de livre e espontânea vontade alinharam no passeio à Serra da Estrela no meio de um temporal e que estão agora a invejar um passageiro que parece prestes a cair para o lado. Olha, aquele é que a sabe toda, vai cair para o lado, quem me dera. Quem me dera. Bom, vamos em frente desta narrativa dos infernos. Finalmente, diz ela, a GNR barrou-nos o caminho. Não dava para subir mais. Um motorista derrotado teve de aceitar a derrota. Eu gosto de pensar que ele, no meio do caos de vento e neve, ainda tentou negociar com a GNR prosseguir a viagem serra acima. Mas não se pode mesmo. O motorista, diz ela, teve de ser ajudado por um agente da GNR para fazer a manobra de inversão de marcha.
Ui!
Que o espaço para um autocarro de 52 lugares era capaz de ser um bocadinho apertado. Nesta altura, talvez seja bom recordar, isto era suposto ser um passeio romântico a ver as vistas na Serra da Estrela em pleno dia de São Valentim. Ok? Diz a nossa ouvinte: tive pena do senhor agente. Ele lutava contra o vento forte, mal se aguentava de pé para conseguir ajudar este motorista que teimava em cometer um homicídio em massa. Com o autocarro virado na direção correta, começava eu a celebrar o regresso a casa, mas antes disso veio mais um plot twist. Em vez de irmos para casa, decidiram que ainda era cedo para acabar o passeio. Alguém disse: já que estamos aqui, vamos aproveitar. Mas aproveitar o quê?
Exato.
O odor intenso de falta de asseio? O trauma coletivo? Pá, lá está, foram 10 euros, não é? As pessoas tinham por a render os 10 euros. Paguei 10 euros, pá, algo tem de acontecer.
Já que paguei, aconteça o que acontecer.
Claro, claro. Fomos almoçar, diz ela, na central de camionagem de ceia.
Bem bom,
se isso é aproveitar bem os 10 euros, qualquer coisa. Não sei o que é.
Estão lá pneus Michelin, de facto.
E foi lá que finalmente um terceiro elemento sentiu o que nós já sofríamos há horas. Um senhor olha para nós, depois olha para a idosa que transandava e solta um Jesus meu Deus em pânico.
Jesus meu Deus.
Adoro.
Do outro lado do autocarro, a nora da senhora riu-se. Ela já sabia. Ela já vivia com esse segredo. Eu diria que há uma natureza masoquista em toda esta viagem, não é? Até no facto da nora viajar com a sua fedorenta sogra. Eu diria que esta é a melhor nora de sempre. Possivelmente quis dar uma alegria à senhora com este passeio. A senhora não sai de casa. Claramente dentro de casa não sai da sala.
Não, não.
Depois da casa de banho não entra.
Não, Marco, ela levou a senhora a arejar.
Claro, claro. Como que ela é uma manta. Como é uma manta cá fora.
O plano era escalar assim
e largar.
E a banal junto àquele centro comercial onde se vendem as pantufas e o queijo.
Exato, exatamente. Ai, ai, ai.
A banal e esta senhora que estava cá para isso.
Pá, mas é preciso coragem para isso, mas pronto. Seguimos viagem, diz a nossa ouvinte. Seguimos viagem e a tarde foi uma odisseia de desvios, becos, árvores caídas, inundações. A dada altura ela diz: em mais um momento de pânico, atravessamos uma ponte com água quase no tabuleiro. E eu, num reflexo de sobrevivência, levantei-me para tentar fazer menos peso, como quem anda de bicicleta e quer ajudar na manobra. Começaram a enlouquecer,
claro,
começaram a enlouquecer.
Óbvio. Física básica.
Se resultou, diz ela, a ponte não caiu, por isso digo que sim. Pá, já vale tudo nesta altura. A noite começava a cair, diz ela, cá estão as 14 horas, e pá, isto demorou muito tempo. A noite começava a cair e finalmente começava a reconhecer os nomes das cidades que apareciam na autoestrada. Até que, e já em território bem familiar, há mais um desvio. O motorista tem de abastecer o autocarro. A 1 quilómetro da bomba, uma adolescente pede para parar porque não aguenta. Nesta altura, também nós já não aguentávamos mais. Eu nunca percebi o que é que aconteceu. Não a vi a ir fazer xixi, nem a vomitar, nem coisa nenhuma. Talvez apanhar ar, mas isso precisávamos todos. Ela podia ter esperado mais um minuto e assim levamos todos com mais uma espera de 15 minutos. Epá, 15 minutos eu acho que configura número 2, não é? E há que ter em conta que neste contexto envolve não apenas o fazer, mas descobrir o lugar ideal no meio do mato.
Mas podiam aproveitar para dar banho à senhora.
À mangueirada.
Nesses 15 minutos.
À mangueirada. Bom. Diz a nossa ouvinte: ninguém imagina o meu desespero de querer que aquilo acabasse. Na bomba de gasolina, o que eu achei que seriam 5 minutos virou meia hora. Sentimos que nunca mais iríamos ver as nossas casas. Mas isto é o Vietnã destas pessoas.
O desespero.
Mas chegámos, diz ela, exaustos, derrotados, com as narinas destruídas e a sanidade testada. Não houve beijo de despedida neste dia dos namorados. Não houve, foi um dia especial. Houve um banho quentinho, um pijama lavado e a esperança de que o cheiro nunca mais voltasse. Sim. E nunca mais, diz ela. Nunca mais fui a passeios da aldeia organizados pelo grupo de jovens. Sabem aquela tradição de no final do passeio alguém passar um chapéuzinho para dar uma gorjeta ao motorista? Não aconteceu. Feliz dia dos namorados para quem nunca viveu um destes. E ela termina a dizer: ah, eu e o meu namorado da altura somos marido e mulher com filhos, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E acrescento eu, e na velha mal cheirosa.
Mas olha, 10 euritos bem empregues.
Então não.
Tortura. Sim,